Bom dia, ouvinte do Biblioteca CBN, nossa coluna que fala sobre livros, leitura e literatura. A edição deste sábado é especial. A gente apresenta uma conversa com o jornalista e escritor Rogério Pereira. Ele é o editor do Rascunho, um dos jornais mais importantes de literatura do Brasil, sediado em Curitiba. Em abril passado, o periódico completou 20 anos. São quase 250 edições de forma ininterrupta e independente. O Rascunho é publicado mensalmente e a tiragem gira em torno de 5 mil exemplares impressos. Aí, somando com os visitantes únicos do site, são quase 50 mil leitores por mês. Uma vitória em se tratando de Brasil, uma vitória em se tratando de literatura. Uma breve apresentação: Pereira foi diretor da Biblioteca Pública do Paraná entre 2011 e 2019. Ele também foi o curador das duas edições mais recentes da FLIM, a nossa festa, a Festa Literária Internacional de Maringá. O jornalista é o autor de um romance, O Ótimo na Escuridão Amanhã, lançado em 2013 pela Cossack Naif. Hoje esgotado, mas ó, uma dica: se por um acaso você der de cara com este trabalho, leia, vale a pena. É excelente. Nesta conversa, Rogério Pereira falou sobre a aridez que é lidar com o jornal de literatura no Brasil, e aí a gente citou o T.S. Eliot, um poeta estadunidense, os objetivos que ele ainda tem como editor e os planos para o futuro, entre eles o Festival Rascunho de Literatura. Fique com a gente agora. O Rascunho nasceu no dia 8 de abril como um encarte de um outro periódico, então com 8 páginas, e aí completou 20 anos em abril desse ano. E quando eu estava pensando em fazer essa conversa, algo que já estava na cabeça há algum tempo, um verso muito famoso da poesia me martelava, que era o seguinte, né? Abril é o mês mais cruel dos meses. É o verso de abertura do A Terra Árida, ou A Terra Desolada, do T.S. Eliot. O Eliot, no caso do jornal, estava errado, Rogério? Obrigado aí por atender a gente.
Não, se você... Obrigado, Vitor, pelo convite para falar um pouco sobre o Rascunho, sobre a literatura brasileira, né, que é tão importante nesses espaços. Mas se você trouxer a questão da literatura, de um jornal de literatura para o cenário brasileiro, para a nossa realidade, não só abril, né? Todos os meses eles são extremamente áridos, porque há uma insignificância muito grande, eu acho, da literatura. E aí eu não digo da leitura, mas da literatura e das discussões literárias dentro do país, por motivos assim bastante óbvios. A gente pode discuti-los aí mais profundamente, mas assim, isso levaria muito tempo só para a gente chegar a um pequeno diagnóstico, né, do que leva a literatura ou a discussão literária, que são coisas até distintas, a leitura também é uma coisa distinta, dentro de um cenário como o país. Porque a gente precisa distinguir, por exemplo, nem todas as pessoas que são leitoras, né, que leem, que frequentam as livrarias ou que acompanham o mercado editorial, são necessariamente leitores, né, ávidos ou que buscam a informação num jornal ou numa publicação especializada em literatura, como é o Rascunho, né? Voltando à sua pergunta lá inicial em relação a abril e os versos do T.S. Eliot, abril é um mês árido no Brasil para começar um suplemento literário, mas assim, se você começar ele em janeiro, de janeiro a dezembro, para quem se aventurar a trabalhar com literatura, não só um suplemento literário, mas trabalhar com literatura, com leitura no Brasil, todos os meses serão relativamente áridos, né? Independente de você estar, independentemente de estar no sul, aqui no sul, né, do Brasil, ou no norte, nordeste, porque aí eu viajo o Brasil todo e conheço a realidade do país voltada para a literatura, que em geral é um país que volta as costas para a questão do livro, da leitura.
Quando o jornal surgiu, você tinha seus 27 anos, o Rascunho era mais debochado, tendo apontado os canhões para figurões da literatura e, por esse motivo, sendo criticado por muita gente. E, ao passar do tempo, me parece, a publicação se tornou menos polêmica, digamos assim, ficou com cara mais séria, mais profissional. Não que isso seja um demérito, mas só comparando esses dois momentos, se a gente pudesse dividir dessa forma. Você agora é pai, tem quase 50 anos. As suas mudanças pessoais interferiram na cara do Rascunho?
Ah, definiram, claro. Você não vai manter, você aos 50 anos, não pode se manter com o espírito de guerrilha dos 20 e poucos anos. Você seria um estúpido, né? Óbvio que você tem que manter todas as suas, todos os seus sonhos, todas essas coisas que te movem, as utopias, elas têm que seguir pelo resto da vida. Agora, obviamente que uma mudança editorial conforme você vai amadurecendo é normal, até porque um veículo como o Rascunho, que surge independente, sem nenhum grande grupo por trás, sendo feito por algumas pessoas, é natural que exista uma oscilação, né, nessa questão editorial. Mas uma coisa, né, claro, nós éramos muito mais aguerridos, nós éramos todos muito jovens, né, fora do eixo do São Paulo, numa cidade como Curitiba, que é uma periferia, que é muito periférica, né? O Paraná é periférico no país em relação à literatura, apesar de ter hoje ser uma situação muito melhor, mas naquele tempo era muito mais periférico. E é claro, nós tínhamos uma ambição, que era a ambição de sermos notados. Então, o caminho que nós tomamos naquele momento era um pouco mais do deboche, um pouco mais de vamos atacar as grandes figuras, né, os ícones da literatura brasileira, os grandes nomes, mas não eram todos, era um ou outro. Assim, se você pegar, por exemplo, aquelas edições que elas eram mais polêmicas, a gente tinha lá, já na época, lá, sei lá, 20 páginas, né, 16, 24, era uma página com polêmica, duas, e o resto era uma discussão literária, as resenhas, enfim, as entrevistas, tudo que se pautou. Mas se você pegar, por exemplo, o Rascunho, lá do seu início do ano 2000, e compará-lo com hoje, basicamente a natureza do jornal, a gênese do jornal, ela se mantém até hoje, né? Todos aqueles nós que eram, que surgiram junto com o Rascunho, que era ser um grande espaço para discussão literária, não ser um espaço de gueto, ser um espaço mais amplo possível, mais democrático possível, ter grandes entrevistas, dar espaço para as editoras da maneira mais plural possível, dos autores, enfim, não privilegiar só determinado editor ou determinado tipo de literatura, mas ser bastante plural e ser esse jornal de literatura do Brasil, apesar de que isso é impossível de se fazer, levando em conta a demanda, levando em conta todas as demandas que nós temos, né, do mercado editorial, dos autores, enfim, é sempre muito difícil. Isso se mantém, sabe, Victor?
Rogério, bom, encaminhando a nossa conversa aqui para a parte final, eu queria saber o seguinte: o que, que te faz acordar todos os dias e pensar em fazer o Rascunho?
Olha, eu ainda, claro, dá sempre um desânimo natural, né, e a gente vai perdendo, às vezes, o encanto com muitas coisas, né, porque são muitos anos fazendo um trabalho voltado para algo que é muito difícil, assim, que é você trabalhar com literatura, e você sabe disso aí, Maringá, que é uma cidade que tem uma relação com a literatura, me parece boa, assim, né? Tem um ambiente que parece propício à literatura, enfim, eu conheço esse espaço de Maringá, é uma cidade que eu gosto muito. Mas o que me move, na verdade, ainda é aquela mesma, eu acho que é a mesma, as mesmas ideias, os mesmos sonhos que eu tinha quando eu comecei o Rascunho aos 27 anos. Eu sempre que eu porque eu trabalho no Rascunho todos os dias, né? Todos os dias eu tenho coisas para fazer no jornal, enfim, é uma demanda imensa, ele trabalha cada vez mais, né? Quanto mais aumenta, quanto mais ele vive, mais trabalho ele dá, né? Mas o que me move é isso, é fazer um jornal de literatura, é tentar mostrar para as pessoas que elas podem, que um jornal de literatura pode fazer sentido num país como o Brasil, que um jornal de literatura precisa ter espaço num país como o Brasil, que a gente precisa, de alguma maneira, dilatar a consciência do país em relação à leitura, em relação à literatura. É claro que o Rascunho sozinho não faz, porque ele acaba sendo absorvido por pessoas que já gostam de literatura. Mas o meu objetivo sempre vai ser, e sempre será, de que as pessoas alguém abra o Rascunho desavisadamente e fale assim: ah, isso aqui é um jornal de literatura, eu vou começar a acompanhar a literatura. Eu não sei se isso é possível, mas eu, quando era jovem, adolescente, menos que adolescente, né, 13 para 14 ali, anos, eu ia à biblioteca pública e pegava lá o Nicolau, que foi um jornal muito importante, né? E eu continuo fazendo rascunho sempre pensando nisso. Na verdade, o que me move é isso, é fazer um rascunho e talvez algum menino desavisado encontre o rascunho pelo meio do caminho e que isso faça algum sentido para a vida dele. O rascunho não vai mudar a situação do Brasil. O rascunho não vai mudar a situação de leitura do país, não vai melhorar os índices de leitura, não vai melhorar nada nesse sentido. Mas talvez o rascunho consiga mudar a percepção de uma ou outra pessoa nesses 20 anos em relação a si mesmo, em relação à leitura, em relação à importância dos livros, em relação a uma biblioteca, a um professor, o quão importante o professor é nesse processo de formação, de leitura, principalmente na escola pública, enfim.
A gente conversando aqui, uma frase me veio à cabeça, que é o final do 100 anos de solidão, né, do Gabriel Garcia Marques, em que ele escreve que as estirpes condenadas a 100 anos de solidão não tinham uma segunda chance sobre a Terra. Rogério, ao que tudo indica, você está condenado a esses 20 anos de rascunho e, me parece, a muito mais. Isso é uma maldição ou uma bênção para você?
Ah, depende, né? Quando eu olho para minha conta bancária, parece uma maldição, né? Mas quando eu olho para os leitores, olho para as pessoas que leem, quando a gente consegue ter um diálogo como esse agora, a partir da importância da leitura, dos livros, enfim, não acho que seja uma maldição você estar condenado. Eu acho que estar condenado a um jornal de literatura num país como o Brasil, eu acho que é uma boa condenação, né? Eu acho que é você fazer algo que, assim, por mais inexpressivo que possa ser socialmente ou dentro do processo de economia, enfim, do país, não acho que, eu acho que é um bom fardo a se carregar, Né? Agora, por quanto tempo isso vai ser feito? Eu espero que por muito tempo, assim, até porque é um trabalho que, por mais difícil que ele seja do ponto de vista econômico, de todos os problemas que é você manter um jornal de literatura independente, enfim, né? Eu acho que é um trabalho, ele é um trabalho importante. O que eu acho mais importante no rascunho, Vitor, e sem qualquer romantismo, enfim, é o sentido que o jornal dá para as pessoas, para mim, para quem faz, então, entendeu? Então eu acho que isso é importante, você construir algo que realmente faça um sentido na vida social, mesmo sendo na vida social de um país que dá as costas para a literatura e que acha isso muito irrelevante. Então, eu acho que é uma boa maneira de seguir adiante até o fim.
20 anos depois, 245 edições feitas, né? Vai ter logo a de setembro, então 246 edições, vários projetos realizados, como o Paiol e tantos outros, duas edições de livros com entrevistas. Isso que eu falei agora é o passado, digamos assim, o presente também. E o futuro, Rogério?
O futuro eu acho bacana, assim, a gente tá terminando agora, a gente tá trabalhando num novo site pro Rascunho, a gente vai fazer um site novo, deve entrar no ar até setembro, aí no mais tardar outubro, mas que em setembro já deve estar no ar, que é um site completamente renovado do ponto de vista visual de conteúdo. A gente vai ter conteúdos diários com notícias, com novos colunistas, novos colaboradores, e para tentar manter o rascunho, que é muito pesado do ponto de vista financeiro, né, manter o jornal de literatura, então a gente vai ter esse site e vai ter assinaturas digitais, e você vai poder assinar tanto ou só assinatura digital ou assinatura digital mais receber o impresso em casa, né? Então isso é uma novidade bem boa, assim, para todo mundo, né, porque vai ampliar ainda mais, acho que o número de leitores, ele vai melhorar a questão de sustentação financeira do jornal. Por outro lado, para beneficiar esses leitores que vão entrar no site, vão pagar um valor mensal fixo, né, que vai ser super acessível, possivelmente seja R$7,90 para acessar todo o conteúdo digital do Rascunho e R$12,90 para acessar o digital e receber em casa a edição impressa. Nós vamos aumentar o número de páginas também, né, para ter mais conteúdo ainda. Então vai sair de 32, que é hoje, né, para 48 páginas mensais. Né, então são novidades boas, são novidades interessantes. A gente está com um podcast também com o Itaú Cultural do Paiol Literário, né? Basta procurar aí no Google, dar um Google, enfim, colocar podcast Itaú Cultural Paiol Literário. São mais de 50 entrevistas que nós temos lá, que é uma parceria bacana. E a gente está projetando aí para 2021, quando passar essa loucura toda dessa pandemia, que eu espero que passe, né, o quanto antes. A gente está programando aí, possivelmente, criar um festival rascunho de literatura, mas isso é para o ano que vem.
Bom, esta foi a nossa conversa com o Rogério Pereira, falando sobre os 20 anos do Rascunho, um dos jornais mais importantes de literatura do Brasil. Por ser independente e viver de assinatura e anunciantes, a gente sugere a você, se puder e quiser conhecer mais deste veículo fundamental, que faça uma assinatura. O Rascunho está nas redes sociais e tem um site, que é o rascunho.com.br. Este foi o Biblioteca CBN deste sábado. Muito obrigado por ficar com a gente até aqui. Lembrando que o e-mail da coluna para receber críticas e sugestões é o bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br. E nós também estamos nas redes sociais, no Twitter e Instagram, no @ovictorsimial, que é de Simeão, mas sem o acento. Tudo junto e sem o tio. Até o próximo sábado.